E hoje a gente vai começar o nosso jornal aqui diferente, né? Porque nós estamos recebendo o doutor Renato Cruz, delegado titular da Polícia Civil aqui de Ampere, junto com ele o doutor Antônio Rodrigues, delegado também, mas que está prestes aí a nos deixar, está para ir para a região metropolitana de Curitiba, para atuar lá para a Polícia Civil. E eles estão aqui porque a Polícia Civil, trabalhando muito, conseguiu, né, identificar várias pessoas envolvidas naqueles atos de vandalismo que tivemos, né, no dia 31 de noite, 31 de dezembro e também no dia 1º de janeiro. E eu começo saudando aqui o doutor Renato, seja bem-vindo, primeira vez que vem à rádio aqui, doutor, seja bem-vindo aqui, apresentamos a rádio, obrigado por atender o nosso convite, boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço a primeira vez aqui, esperamos que a primeira de muitas, mas me sinto honrado e viemos para colaborar.
Bom, também, doutor Antônio, já esteve conosco em outras oportunidades aqui. Seja bem-vindo também e obrigado por atender o nosso convite para vir aqui. A entrevista está marcada para ser gravada, mas achamos por bem fazer ao vivo, porque é um assunto também que gerou bastante polêmica, doutor. Obrigado e boa tarde.
Claro, boa tarde a todos que nos ouvem. É sempre uma honra, um prazer estar aqui na Rádio Ampere, né, mais uma vez. Não sei se vai ser a última, espero que tenhamos outras oportunidades, mas a gente também está sempre à disposição aí. E o assunto hoje é, né, interessante. Então vamos tratar bem esse assunto aí hoje.
Dois mineiros comendo pelas beiradas?
Sim, o mineiro comendo pela beirada, a gente chega lá, né? Vamos comendo pela beirada e vamos descobrindo os crimes, vamos apurando e vamos responsabilizando as pessoas que precisam ir.
Tá certo. Bom, doutor Renato, queria que o senhor falasse aí como é que está esse trabalho de investigação para identificar, né, os envolvidos nesse inquérito que surgiu daqueles atos lamentáveis que tivemos na Praça Antônio França, aqui no centro da cidade, na noite do dia 31, já no, nas primeiras horas do dia 1º de janeiro.
Certo. Tudo iniciou com informações que vieram da prefeitura, né? Principalmente do setor de vigilância lá, que identificou, né, conseguiu filmar várias pessoas fazendo manobras na praça, né, aquela aglomeração que todos já sabem aí, e de posse, né, e também denúncias anônimas e tal, filmagens e informações de quem seriam essas pessoas. Então o nosso setor de investigação começou a procurar quem seriam essas pessoas para que pudessem ser identificadas, né? E depois de um brilhante trabalho, conseguiram, né, chegar a vários autores. E já fizemos o interrogatório deles todos. A maioria, diante das provas colhidas, confessou, não teve outra alternativa, confessou a prática dos atos. A maioria se disse arrependida do que tinha feito. Aí nós já relatamos o inquérito, já finalizamos e encaminhamos para o judiciário para adoção das medidas cabíveis posteriores agora.
Bom, e o senhor falou algo bem importante aí, que além do vigilante que estava na praça, a gente também teve muitos vídeos que chegaram, não aqueles que foram divulgados, mas alguns que chegaram aí, informações que estavam em redes sociais, que ajudaram, sim, muito com denúncias, sim, da população, sim, né?
A população dizia, né, informava que tinha alguns que estavam publicando os atos nas redes, e o nosso setor de investigação sempre atento foi, verificou as informações, e depois da apuração verificou que eram procedentes, intimamos as pessoas para comparecer, compareceram, confessaram, uhum, e já foram indiciadas.
Bom, inclusive essas pessoas foram, estavam de moto, de carro, todos o que a polícia conseguiu apurar ali.
Sim,
e identificar, obviamente.
Isso, né? Infelizmente, identificar todas as pessoas não é possível, porque né? Vai ter gente de carro que não pegou a placa, moto que não pegou a placa, ou a visibilidade não foi tão boa, mas um grupo aí considerável foi identificado e indiciado. E aí ficou alerta para quem não foi identificado, que se abstém de praticar esse tipo de ato, porque a gente consegue pegar essas pessoas depois. Uhum. Então, manter a normalidade na cidade, que é bom para essas pessoas e bom para todo mundo.
Com certeza. Doutor Antônio, a gente, né, em outras situações conversando com o senhor, a gente sempre fala, né, que a polícia sempre dá uma resposta para a comunidade. Tem alguns casos que demoram um pouco mais, porque tem que fechar o quebra-cabeça, né, tem que montar esse quebra-cabeça. E nesse caso aqui, né, em menos de 30 dias, a polícia dando essa resposta aí para a comunidade de Ampere.
Exatamente. A gente tem uma burocracia a ser seguida, né? A gente tem uns trâmites legais para ser seguido. Então, quando a gente toma ciência de qualquer notícia que pode configurar um crime, que as investigações são iniciadas, a gente tem que ter uma paciência, né? A população tem que ter uma paciência. Os órgãos públicos têm que ter uma paciência, porque a gente tem que seguir todo esse trâmite, né? E assim foi feito, com o mais rápido, mais breve possível, a nossa equipe aí trabalhando aí com muita dedicação, muito empenho, conseguiu identificar, e como o doutor Renato disse, né, a grande parte foi identificada e as providências foram tomadas e vão responder sim na justiça. E vale lembrar também, como o doutor Renato falou ali, né, só fazendo mais um adendo, que apesar de não ter sido identificado todos, já estamos aí trabalhando com algumas informações e catalogando esses indivíduos que estão, não só no dia 31, mas em outras oportunidades também estão utilizando, né, os veículos, motocicletas e carros para poder fazer esses crimes de trânsito na cidade. Então, aproveitando esse ensejo, nós já estamos ali com um projeto que vai ficar aí para o doutor Renato dar sequência com a equipe dele, né, da equipe policial de Ampere, de identificação dessas pessoas para que, posteriormente, caso dê algum evento da cidade, mesmo que não tenha alguma imagem nítida e tal, a gente tenha suspeitos já catalogados, que algumas características, algumas informações vão poder ser utilizadas para identificá-los mais fácil.
Ou seja, a polícia não brinca, né?
Exatamente. Então a gente, como eu falo, tem que ter paciência, porque o nosso trabalho é um trabalho complexo, né? Não é assim de um dia para o outro. Mas sempre no final a gente vem aqui dar a resposta.
Quando o senhor fala em crime, para aquele que está cometendo que acha que é uma pequena infração de trânsito, mas ele é um crime, né?
Na verdade, assim, há uma diferença entre a infração de trânsito e o crime de trânsito, né? Uhum. Mas há algumas infrações, crime, outras, né? Não, isso. São só infração. Mas no cometimento dos crimes, né? E administrativa de algumas infrações, e a polícia militar, né, que vai atuar. Mas a grande maioria dessas infrações de trânsito que esse pessoal comete também, concomitantemente, é um crime de trânsito. Então, uhum, aí também vai haver a...
Esse negócio de empinar a moto ali, ele seria uma...
É uma infração de trânsito e um crime de trânsito também. A depender da situação...
É, né, doutor? Exatamente, ele pode estar com uma... até provocar a morte ou atropelar alguém, isso, aí complica mais.
Exatamente, porque é complicado a gente falar a situação hipotética, né? Uhum. A gente tem que ter um caso concreto pra gente avaliar se teve o crime ou não.
Sim.
Então, a gente fala que pode acontecer, porque pode também, a gente fala sempre pelo pior, né? Digamos assim. Então, como eu tenho infração de trânsito, pode ser sim. Então, a grande maioria... Então, enfim, a gente tem que pegar... Nesse caso aqui, houve só infração... Sim ou não, houve crime também, né? São milhões de situações que podem acontecer. Né? Então, a depender da situação, a gente vai avaliar e vai verificar se a Polícia Civil vai atuar, né, na parte criminal, ou se vai ficar só por conta da Polícia Militar na parte administrativa.
Doutor Renato, daqui para frente, né, o inquérito vai pro Ministério Público, é isso?
Isso.
Esse é o trâmite, né?
Isso.
Aí o Ministério Público decide o que fazer lá. É mais ou menos assim, né, que
isso funciona? Ele pode se as pessoas iniciar ação, pode, conforme, né, para as pessoas que praticaram os crimes menos graves, pode fazer uma proposta de acordo, uhum, a transação penal, uma proposta de acordo de não persecução penal, para essas pessoas. Outras, sim, porque algumas pessoas incorreram em tese, a maioria tenha se enquadrado aí em direção perigosa, pelo fato de fazer o corta-giro, empinando as motos e tal, teve alguns que enquadraram em adulteração de placa, porque motos. E esse é um crime grave, que pena de 3 a 6 anos. Então, essas pessoas possivelmente devem ser denunciadas.
É aí que a gente tem que entrar, né? Porque parece uma ação tão banal, né, doutor? Mas é algo extremamente grave, né?
Sim.
Por exemplo, querer a placa.
É um crime grave. Até mesmo direção perigosa ali, porque ele é o mesmo crime do racha. Entendeu? Que é a exibição de manobras em local não autorizado.
Uhum.
Então, é o mesmo crime.
Uhum.
Então... também tivemos outras pessoas também que estavam dirigindo sem habilitação.
Risco, perigo, né?
Risco de dano.
Exato.
Então...
E a maioria maior de idade
ou
tivemos menor de idade também aí nesse...
Dos que foram maiores, mais jovens, né? Entre aí 18 e 22.
Bom, o senhor está chegando aí, né? Já teve que trabalhar. Como é que dá para avaliar essas primeiras semanas aí de trabalho?
Bastante trabalho. Aos poucos a gente vai... par da situação, né, tomando de quais são os crimes que, e aí até se o senhor me permitir, a questão do estelionato.
Pois tá... semana passada o senhor me mandou ali, né? Isso. Os golpes, né? Isso. Inclusive ali em Itapejara do Oeste, acho que foi Itapejara do Oeste, deixa eu dar uma olhada, São Jorge do Oeste, teve uma pessoa lá que perdeu R$10.300 no golpe do fato do...
Pegando muito, muito mesmo. Então, como é que o golpe ato com a vítima se passando por advogado e fala que alguém do fórum vai entrar em contato para solicitar o adiantamento de algumas custas e etc. E uma outra pessoa entra em contato, faz a solicitação e a pessoa vai lá e faz a transferência. Então, o que que a gente aconselha? A não, em hipótese nenhuma, fazer PIX para advogado ou para alguém de não seja tratado pessoalmente. Uhum. Então, tem o seu advogado, vai no escritório dele, confirma a informação, vai no fórum, confirma a informação, se foi realmente solicitado alguma coisa. Não faça nada por WhatsApp. Tá? E uma outra coisa também que ajuda, que se a pessoa cair num golpe, que ela não, pelo menos o prejuízo não seja tão grande, que é deixa o limite do PIX baixo. Se a pessoa não tem necessidade de ter um limite alto...
100, 200 reais
ali, deixa o limite baixo, porque a maioria das pessoas é assim, elas caem num golpe, mas elas identificam o golpe tão logo ele aconteça. Então, elas caem no golpe, horas depois elas percebem o golpe. Então, se ela tiver um limite baixo, às vezes, pede para transferir R$3.000. Eu falo, eu só consigo transferir 300. Ele transfere os 300, depois percebe que caiu no golpe, pelo menos o prejuízo não é tão grande.
Não é tão grande, é verdade, é verdade. Os principais casos que a gente tem aqui é Maria da Penha, né? A gente tem alguma coisa aí também nessa questão dos golpes que tem aumentado, é mais ou menos isso que tem aparecido, isso, né,
doutor? O grande volume é violência doméstica, né? E estelionato.
Estelionato, né? Tá certo. E o doutor Antônio está aí, né? Prestes a nos...
Em breve.
Só nos deixar, só na expectativa.
Só aguardando,
vai,
né?
Vai para a região metropolitana, né, doutor Antônio?
Sim, vamos lá para Pinhais, assumir um compromisso, né?
Mas lá o pepino é maior, hein? Cidade maior.
A cidade maior, vamos ter, né... problemas diferentes, porque eu brinco assim, né? Serviço tem em todo lugar.
Exato.
Só migra a quantidade, o volume e às vezes o tipo, né, da criminalidade. Mas todo lugar vai ter criminalidade, vai ter trabalho. E nós viemos de Minas para o Paraná, foi para trabalhar. Então estamos à disposição para trabalhar onde for necessário, que seja aqui, que seja na região metropolitana, qualquer outro lugar do Paraná, nós vamos estar sempre à disposição.
Tá certo. Bom, nos próximos dias vamos fazer então uma entrevista aí para fechar o...
Faremos.
Fechar o ciclo.
Fechar com chave de ouro, né?
Exatamente.
Um ciclo maravilhoso aí na minha vida, que foi aqui trabalhar nessa comarca de Amber.
E o senhor me falava que o Cruzeiro vai ficar campeão de tudo esse ano.
Ah, esse ano não tem jeito. Esse ano é Cruzeiro.
Não é nem Flamengo.
Não, Flamengo já foi o ano passado, né? Agora é o Cruzeiro. Bem reforçado, vai nos dar muitas alegrias.
Aqui eu tenho dois mineiros, né, ao meu lado aqui, o doutor Antônio, que é cruzeirense, e o doutor Renato é São Paulino, mas não dá pra falar de futebol hoje não, né, doutor?
Não.
Hoje é melhor não, né?
Melhor mudar de assunto.
Tá certo, mas, doutor Antônio, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui pra falar e dar essa resposta pra nossa comunidade, porque gerou bastante polêmica, inclusive no dia seguinte a gente entrevistou o prefeito, entrevistamos aí o comandante da Polícia Militar, obviamente a Polícia Militar fez o que pôde naquela ocasião e a gente agradece a vinda de vocês pra dar essa resposta pra população.
Tranquilo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E gostaria de enaltecer aí o trabalho da Polícia Militar, que é a nossa parceira, está sempre trabalhando em conjunto com a gente. Realmente, como você disse, fez o que pôde também, né? Porque a gente faz o que a gente pode.
Exato.
Né? Não tem como fazer além disso. E agradecer também a nossa equipe, né? O doutor Renato, que está chefiando bem a equipe aí, a equipe nossa de investigadores aí, que não mediu esforço para poder dar resposta para a sociedade. E agradecer à população amperense, mais uma vez, que contribuiu com informações, que contribuiu na tentativa de realmente identificar essas pessoas e responsabilizá-las, né? Porque, querendo ou não, esse ato foi um ato que feriu ali a comunidade, né? Uhum. Porque várias pessoas que estavam ali na praça para se divertir acabaram sendo prejudicadas. Então a população, mais uma vez, está de parabéns, que assim continue, né? A gente vai embora, mas que a população continue confiando na Polícia Civil e fornecendo as informações.
Com certeza. Doutor Renato, da mesma forma, obrigado por atender o nosso convite, vir aqui pela primeira vez, esperamos tê-lo aqui em outras oportunidades e a Polícia Civil mostrou, né, a Polícia Militar também atua dessa forma, que a Ampere não é uma terra sem lei.
Sim, sim. Né, graças aí às denúncias todas, né, as denúncias anônimas, da prefeitura, conseguimos chegar aí num prazo até razoável, né? Coisa de 20 dias.
Exato.
Já estava com todo mundo identificado e o procedimento finalizado.